Política, com Juliano Domingues.
Professor Juliano Domingues, que prazer vê-lo e ouvi-lo mais uma vez. Sociólogo, jornalista, professor acadêmico e doutor em ciência política. Professor Juliano Domingues, boa tarde.
Boa tarde, Ciro. Prazer é meu. Como vai você?
Tudo jóia, tudo tranquilo. Estou tentando aqui ver só a sua imagem que eu não recebi ainda, mas já estão aqui conectando, mas seu som está maravilhoso. Aliás, o senhor tem que habilitar a sua câmera, por gentileza. Aqui ao vivo a gente faz assim. Professor Juliano, habilite sua câmera, por gentileza, se for possível.
Sabe o que é, Ciro? Eu estava com medo da conexão, ela estava um pouco instável, desabilitei a câmera, mas vamos arriscar.
Não, tá jóia, tá tranquilo. Qualquer coisa a gente revê aqui o contato. Mas olha, já não é novidade, está todo mundo aí falando sobre esse assunto agora, que é exatamente a pesquisa CNT, que agora é da Confederação Nacional dos Trabalhadores, não, CNT, né? CNT, dos Transportes, aliás, CNT, MDA, que apontou que a avaliação positiva do presidente Jair Bolsonaro caiu consideravelmente entre os meses de outubro e fevereiro, de 41% para 33%. Fatores que têm contribuído para essa redução. Existe um monte de obviedades aí, mas é sempre bom ouvir a voz da ciência, professor.
Isso, Ciro. A avaliação negativa, ela sobe bastante, a avaliação positiva, ela cai. Na verdade, agora a avaliação positiva chegou a 28% e a avaliação negativa, tanto do presidente Jair Bolsonaro quanto do governo, a avaliação negativa aumentou bastante. A gente faz essa distinção porque a pesquisa justamente levanta esses dados, né? Os dados relativos à figura do presidente e ao governo do presidente. Isso porque é possível, em alguns momentos, identificar uma avaliação diferenciada, né? Às vezes as pessoas avaliam positivamente o gestor, mas não avaliam bem o governo, né, desse gestor. Mas não é o caso. Nessa pesquisa agora, CNT-MDA, a avaliação negativa, tanto do presidente quanto do governo dele, atingiu os patamares mais elevados desde o início do governo. O histórico da avaliação do presidente Jair Bolsonaro chegou agora a 48% de negativa, e no caso do presidente, né, do governo chegou a 48%, do presidente chega a 63%. E aí, Ciro, a gente pode dizer que essa avaliação negativa, ela está associada, pelo menos é o que a gente pode inferir a partir dos dados dessa pesquisa, à avaliação que a população faz também da gestão da pandemia. A gente até poderia supor a interferência de outras variáveis, como, por exemplo, as denúncias de casos de corrupção, como, por exemplo, essa, né, que foi divulgada agora mais cedo pelo UOL, que diz respeito aos áudios e a acusação de que o presidente, na época, quando deputado, realizava processos semelhantes ao que o filho dele é acusado de rachadinha. Mas, no caso específico, o que a gente pode dizer dos dados da pesquisa é que essa avaliação negativa, ela aparentemente está associada também a uma avaliação negativa que a população tem da gestão da pandemia. Isso porque a população, da maneira geral, reprova ou desaprova a forma como o governo federal atua no combate à pandemia. Então, a gente observa uma avaliação negativa maior comparativamente às pesquisas de fevereiro de 2021 e de outubro de 2020. Então, o governo, a gestão do governo federal é mal avaliada. Quando a gente observa a gestão dos governos estaduais e das prefeituras, a avaliação não é tão negativa quanto é em relação ao governo federal. Também há uma avaliação muito negativa em relação à gestão, à atuação do Ministério da Saúde. E também, Ciro, isso é importante, que é a questão da responsabilização. A população responde também quem seria o maior responsável pela demora na vacinação contra a Covid-19, e aí o percentual de 49% responsabilizam o presidente Jair Bolsonaro. Então, processo de responsabilização, que no final das contas é atribuir culpa a quem interfere, né, nessa percepção. Então, a avaliação negativa, tanto do presidente quanto do seu governo, está, aparentemente, segundo os dados dessa pesquisa, a gente pode inferir isso, essa avaliação está associada a uma avaliação também negativa da gestão do combate à pandemia, Ciro, ressaltando que outras variáveis, como, por exemplo, os casos de denúncia de corrupção, também podem interferir nessa percepção, Ciro.
Professor Juliano Domingues, fugindo um pouco ao script, mas o senhor é uma pessoa muito, muito atenta aos fatos atuais, me permita trazer um outro tema aqui, agregando essa coisa eleitoral, essa coisa partidária, essa coisa da ideológica, do que a gente está vendo hoje, que é tudo nessa pesquisa, em outras pesquisas, vamos ser sinceros, é tudo retrato, minha gente. É uma radiografia do momento, fazendo levantamento, pelo menos nesse instituto aqui, nessa avaliação, nessa pesquisa, com mais de 2 mil pessoas. E aí, qual é a minha pergunta? Fora do script, mas tendo tudo a ver com aquilo que a gente está conversando. Aqui em Pernambuco, qual é a avaliação que o senhor faz? Dos escândalos que foram aí jogados na imprensa, trazidos à tona com relação a respiradores, né, ao mau uso, supostamente mau uso do dinheiro, a tantas e tantas investidas e operações da Polícia Federal nas hostes do PSB em Pernambuco, como fica o quadro para 2022? Já que estamos falando de pesquisa, de Bolsonaro, as pessoas ligam logo Lula, Ciro Gomes, falam de eleições. Aqui, essa coisa respinga de que forma para 2022?
De uma maneira geral,
da sua visão,
Ciro,
né, lógico.
Pode dizer, baseado no que historicamente se estuda em relação a comportamento eleitoral e condicionante do voto, de uma maneira geral, casos de corrupção interferem, sim, interferem, mas não costumam ser decisivos no que diz respeito ao comportamento do eleitor. Não necessariamente há uma relação direta entre denúncias de casos de corrupção ou comprovação de casos de corrupção e a avaliação que o eleitor faz do gestor. Eu costumo sempre chamar a atenção e lembrar que se houvesse essa relação direta, não seria necessário, não teria sido necessária, por exemplo, uma lei da ficha limpa que impedisse, né, que determinadas pessoas viessem a se candidatar, porque o próprio eleitor já puniria, né, o gestor corrupto ou o gestor acusado de corrupção. O que é preciso verificar é de que maneira esses casos, essas denúncias vão ser representadas, sobretudo, não somente através da chamada mídia tradicional, né, da rádio, TV, o jornal, mas também através das redes sociais digitais, que têm um potencial enorme de influenciar a percepção do eleitor de uma maneira geral. Então, o que acaba interferindo no comportamento do eleitor é a percepção que ele tem a partir justamente do recebimento dessas mensagens. Então, é preciso aguardar de que maneira esses casos eles vão ser retratados, representados através das mídias, e de que maneira o eleitor não somente vai perceber isso, mas o que acontecerá do ponto de vista formal com esses gestores. A gente sabe que casos de denúncia, né, de corrupção, por si só, a denúncia por si só já causa um dano à imagem dos gestores ou daquela gestão. É preciso verificar o quanto, no cálculo do eleitor, essas denúncias são suficientes para que ele passe a avaliar negativamente aquele governo a ponto de não votar naquele candidato ou no candidato aliado a esse governo. Se a qualidade de vida do eleitor ela vai bem, né, se o eleitor ele percebe que com aquele gestor ele passou a ter uma qualidade de vida melhor, a sua situação de vida melhorou ou pelo menos não piorou, isso tende a se sobrepor a denúncias de casos de corrupção, Ciro. Embora, né, repetindo, casos de corrupção potencialmente causam danos à imagem de qualquer gestor, de qualquer administração, Ciro.
Muito bem, professor Jerônimo Domingues, muito bom ouvi-lo mais uma vez aqui, um grande abraço, felicidades e até a próxima.
Eu que agradeço, Ciro, felicidades, né, uma boa semana para todos nós e todas nós, até a próxima.